Acho que é isso, né?
Enfim, mais ou menos, né, Gabriel?
Deve
mais
ser.
Mais ou menos. O cara enfrentou uma enorme dificuldade ali na pra ficar na posição inicial da competição. E teve problemas, é claro. Dá uma olhada no vídeo aí, ó. A canoa dele tá na ponta do vídeo. E ele tá... Meu Deus do céu. E o cara fica fazendo manobras pra ver se consegue voltar à posição inicial pra...
Que situação.
Pra dar largada à competição. Jesus do céu. O que que tava quebrada, Wilson? A marcha ré estava quebrada.
É, pior que tem gente que dirige assim no trânsito. Né? É. Faz isso no trânsito mesmo. Né?
É, Flávio Prado.
Pois, né?
Não tá
pois
fácil,
é.
Não,
é um dos nós, é um dos que fazem isso.
Meu Deus do céu.
Depois dessa, vamos ficando por aqui, né, Gabriel Dias?
Depois dessa, eu prefiro ir embora.
Eu também. Bom fim de semana a todos. Semana que vem a gente volta com mais Camisa 10. Tchau, Bruno.
Tchau, Yara, Gabriel. Valeu, até mais.
Bom, vem aí o Esporte em Discussão com Flávio Prado e toda a equipe. Valeu, galera. Até mais.
TV Guimarães.
Boa tarde, estamos iniciando mais um Esporte em Discussão para você. Tem muita coisa legal pra gente conversar, final de semana chegando, uma rodada que promete ser muito importante. O São Paulo pode também chegar nesse bloco da frente, se aproximar bem, já está, né? Mas pode se aproximar ainda mais. O Santos é sob risco aí, a gente não crê a princípio que ele tenha problema com Fortaleza, mas esse é o debate que nós teremos. Hoje conosco José Manuel de Barros.
Boa tarde.
Gabriel
Boa
Dias tarde. E um convidado muito especial, um cara que deveria me cobrar pelos retweets, que eu retweet tudo que ele
eu
faz.
Culpado.
Um estatístico sensacional, um grande jornalista, trabalha muito com estatística, dá informações espetaculares, Rodolfo Rodrigues. Prazer enorme te receber aqui, Rodolfo.
Prazer enorme, Flávio. Boa tarde.
Bacana, legal. Giovanni Chacon, como temos que fazer para conversarem, os nossos amigos conversarem com a gente, pessoal também que está chegando no nosso canal do YouTube.
Fala, Flávio. Bom, são duas formas, né, que o ouvinte da Jovem Pan tem para colocar a sua opinião, para também colocar temas aqui no Esporte em Discussão. Duas formas, então. No Twitter, primeiro, você abre lá, twitter.com, deixa a sua mensagem com a hashtag Esporte em Discussão. Assim a gente consegue filtrar e ler a sua mensagem. E também no chat ao vivo da Jovem Pan no YouTube. youtube.com, você abre lá, Jovem Pan Esportes, Esportes em inglês, chique, bem bonitão. Jovem Pan Esportes, a transmissão ao vivo do Esporte em Discussão para você. Lá tem o chat da Jovem Pan, você pode dar a sua opinião, sua sugestão e, claro, como de costume, sempre que tem Flávio Prado, o seu xingamento.
Ah, bom. Eu pensei que ia faltar isso, né?
Que isso aí?
Daqui a pouco começa. Você sabe que é sempre assim.
Prevenção, que coisa... Imagina.
Não, mas já começou. Flávio não sei o quê...
A gente filtra,
forneteiro.
Claro. A gente vai
filtrar. Qual é o primeiro tema que nós vamos falar?
Ah, vamos falar do Corinthians, né? A galera querendo saber do Corinthians. Corinthians 0, Fluminense 0 ontem nas Copas Sul-Americana. Deu jogo, né? Deu jogo pro jogo de bola.
Se fosse campeonato brasileiro,
será?
Pelo
amor de Deus.
Se fosse campeonato brasileiro, o Corinthians metia um 5. Mas... Habla-se espanhol.
Nós temos um especial. Você tome cuidado. Você se cuide.
É porque fala a verdade e as pessoas se comportam.
Flávio, você se cuide, que nós temos um especialista em números. Ele pode te provar em números que você está errado. Que o Corinthians é internacional, sim, senhor. Entendeu? Ele pode te mostrar que o Corinthians tem muitos títulos internacionais. E que esse seu papinho aí é furado, né, Rodolfo?
É, mas agora ficou difícil pra argumentar.
Não dá pra defender, não?
Não, ontem foi decepcionante, né? Tipo,
é, mas espanhol. É complicado.
Do Corinthians jogar, né? Todo jogo.
Apesar que eu acho...
Não, mas não é porque o Flávio fala que o Corinthians não é... competição internacional não é pro Corinthians.
Não é.
Eu contesto campeão da Libertadores, campeão do mundo. Como é que pode?
Recopa.
Né? Recopa, tá vendo? Você já tá...
É. Mas ontem desperdiçou também, mano.
Não, é
uma chance, porque assim.
É.
Meu Deus. Olha, Fluminense... Se passar do Fluminense, que eu até acho que vai passar, vai pegar o
Independente Del Valle.
Independente Del Valle. Isso aí. Mas é a cara. É. É, assim, é protótipo, né? Independente do Vale, Guarani do Paraguai, Tolima. É a cara, é a cara, é o próprio. Apesar que o Independente do Vale, outro dia, foi vice-campeão da Libertadores, né?
Foi, e eliminou agora o Independiente da Argentina.
Que é um time de uma tradição impressionante.
Mas,
eu
assim,
tava até querendo ver o Independiente jogar com o Corinthians para ter um duelo de 8 Libertadores, né?
7
não
a 1.
É? Não é um duelo de 8 Libertadores.
7 a 1, né?
7 a 1 também, é verdade, é verdade. Gente, e o jogo ontem?
Que jogo?
Não teve jogo.
Não fala assim.
Não teve. O detalhe é o seguinte, não me surpreendeu o resultado em si, o 0-0, o equilíbrio. Eu chamei a atenção, quando pude, que o Fluminense da Sul-Americana não tem nada a ver com o Fluminense do Brasileiro. Esse Fluminense do Brasileiro, de um aproveitamento péssimo, que toma gol todo jogo, né? Acho que nos últimos 20, não sei quantos jogos. Agora fico com medo de falar esse negócio de número aí, que o Rodolfo tá aqui. Mas assim, ele tomou gol, acho que não tomou gol em um, dois jogos, aí em 20, mais de 20 jogos. Ou seja, em Campeonato Brasileiro, o Fluminense toma gol todo jogo. Mas o Fluminense da Sul-Americana, apesar de tomar gol também, é um time que vinha muito bem. Passou e muito bem pelo Atlético Nacional, passou e muito bem pelo Peñarol. E tivemos um fato novo no jogo de ontem, que foi uma defesa mais posicionada. O time mudou pouco em relação ao time do Fernando Diniz, muito pouco. Mas os zagueiros ficaram mais ali guardando posição. Ali, sabe aquele ônibus que você coloca ali na frente, sai menos e tal. Já foi um time mais conservador nessa questão de marcação. E foi ali que o Corinthians encontrou muitas dificuldades. Mas somado a isso, claro, uma partida abaixo do Corinthians, né? O Corinthians tem um problema grave, que ainda não achou um substituto pro Jadson, que não tá jogando. Eu não sei o que aconteceu, mas o Jadson não tá jogando. E aí o Matheus Vital, às vezes, melhora, às vezes não joga nada, ontem não jogou nada. O Sornosa nem entrou no jogo ontem. Mas, ou seja, se deu uma ajeitadinha nas laterais, ajeitadinha, não tô falando que é o dos sonhos, né? Ali na marcação, Gabriel, Júnior Urso.
Não jogou bem contra o Botafogo?
Jogou.
Ah, mas então, um jogo esporádico.
Funcionou, né? Contra o Botafogo.
Foi quando ele não venceu nem o jogo, depois que voltou da Copa Sul-Americana.
Mas é jeito chato do Corinthians jogar.
Depois
que a gente
da Copa América, desculpe.
Não, mas tinha melhorado, né? Depois da Copa América, vindo um processo de evolução.
Não, a campanha do brasileiro, pós-Copa América, é muito bom.
Enquanto o Botafogo criou bastante chance, foi bem.
Tem jogado bem. Todos os jogos do brasileiro pós-Copa América, o Corinthians tem sido um dos times que mais cria oportunidades no Campeonato Brasileiro.
Vem cá, vocês estão falando isso, que foi 0-0. Se aquela bola do Gustavo entrasse, mudava tudo, não? Que foi aos 49 do segundo?
Mudava no sentido de que agora, por exemplo,
eu tô falando se mudava nos comentários.
Nos comentários, não, né?
Não,
a análise do desempenho, a gente separa. A gente fala, resultado foi bom, mas o desempenho, cansamos de falar isso aqui, né? Resultado bom, desempenho não agradou tanto.
A gente fala, mas
sábado contra o Botafogo, resultado ótimo, desempenho também. Ótimo desempenho contra o Botafogo. A gente costuma separar isso e tentar explicar. Pouca gente entende, né? Que às vezes, eu estava conversando agora há pouco com o Rodolfo Rodrigues, às vezes o torcedor discute até números. Ele publica um número lá, o cara xinga. O cara discute números, né?
Eu acho ótimo.
Tá vendo?
Eu me preocupo quando concordam comigo. Quando concordam, eu falo, o que está acontecendo?
O que eu fiz de errado?
Eu acho ótimo. Eu acho muito bom, muito bom.
Mas para um jogo desse de Sul-Americana, pra fazer o resultado, não tá vendo? Acho que foram 3 finalizações certas, assim, acho que é muito pouco pra 90 minutos, pra um time que tá jogando em casa fazer o resultado, e deu a impressão que voltou a ser aquele time chato, pré-Copa América.
O Carille falou isso?
Tipo, voltou, coisa estranha, porque tava jogando bem, né?
Tava. O Fluminense é que ainda mantém alguma coisa, vai acabar, né? Logo, logo acaba, mas ele ainda mantém alguma coisa moderna, esse toque de bola do Fernando Diniz. Acaba, isso aí, 2-3 rodadas, você já vê aquela
não
porcaria,
porque
jogando tudo atrás.
Flávio, isso eu tenho dúvidas, eu não sei, porque no Atlético Paranaense,
O Thiago manteve.
Ele manteve muito do trabalho do Fernando Diniz, mas
será mudou, que o Oswaldo vai manter?
Mas mudou um pouco o posicionamento defensivo. O Grêmio do Renato Gaúcho manteve o que o Roger tinha feito, mas deu mais intensidade, mais pegada. Ou seja, não mudou tudo. Eu espero que o Oswaldo Oliveira também não mude tudo, né? Ontem não mudou tudo. O toque de bola, a tentativa de valorizar até, mudou o posicionamento, né? É um time diferente na marcação, né? Que mais conservador, né?
O Fernando Diniz, ele é bem purista. Ele quer o jogador com toque de bola. Ele quer aproximação o tempo inteiro. Ele não aceita. Ele fala uma coisa, uma frase que eu concordo muito. Ele fala assim, pô, o cara quando quer ser jogador de futebol, ele nasce, né, pra jogar. Ele sonha com aquilo. Ele fica 15, 16 anos até ganhar uma posição no time. Aí eu vou botar o cara pra dar bicão pra frente? Aí não, né, pô. Joga bola, não joga bola, pô. É uma filosofia purista, né? Custa caro, mas eu acho que é interessante.
Mas tem que achar as peças certas, os jogadores certos, que tem essa característica de toque de bola, tudo. E muitas vezes acaba encontrando, só que dá um tempo, perde o jogador, né? Que foi o caso do Luciano, que saiu lá pro Grêmio no meio do campeonato. Pô, o próprio Everaldo, que foi pro Corinthians.
Claro, claro. Perdeu o jogador o tempo inteiro.
O Corinthians mesmo pegou vários jogadores do Fluminense esses últimos tempos, né?
Sim.
Richard, o Douglas.
E perde de graça, né?
Nossa, então. É. E não adianta também, não tem tempo, né?
É, então, esse é o ponto. É um time. Não, o Fluminense tinha o Fernando Diniz, agora não tem mais nada. Não dá.
Mas quando muda o técnico assim, o cara. Primeiro que o Fluminense tá na zona do rebaixamento do campeonato. O cara não vai querer perder o emprego. Ele vai jogar como a gente já conhece, retranqueiro. O futebol brasileiro é assim.
Não, mas aí é um técnico. Não, nós vamos continuar essa porcaria. Ah, o Fernando falou uma coisa ainda muito boa na coletiva de saída dele. Ele falou: olha, os quatro times que caíram ano passado não jogavam desse jeito. É claro que você tem que ajeitar uma coisa ou outra, jogadores mais intensos, melhorar alguma coisinha, jogador um pouquinho mais de marcação, quebrar um pouquinho desse purismo, talvez. Mas a ideia de jogo, eu acho que a gente deveria determinar que fosse assim.
Só que na medida que o dirigente...
Eu amei quando o Internacional de Porto Alegre perdeu do Flamengo. Amei. Aquilo é o jogo cretino, que não é futebol. Você olha o elenco do Internacional, ele não jogou futebol, ficou fechado o tempo inteiro, ele não quis jogar, ele queria não perder. Quando tomou dois gols, eu amei, adorei. Vai jogar futebolzinho assim no inferno. Achei ótimo, ótimo o Flamengo ter vencido.
Um problema dos times brasileiros que criaram isso, por exemplo. Quando joga no Beira-Rio, por exemplo, o Inter vai pra cima, como foi contra o Palmeiras, que fez 1-0, até fez o segundo gol lá no final do jogo, que depois o VAR anulou o gol. Mas assim, o time pressionou o Palmeiras, foi pra cima. Quando jogou aqui em São Paulo, fez nada, ficou atrás.
Que é ridículo.
O Corinthians faz quando joga fora.
Isso não é futebol.
Aí você vê jogo na Europa, tipo, time grande, qualquer um. É o mesmo jogo sempre, em casa, claro. Fora.
Mas eu
tenho personalidade de treinador.
Mas eu concordo com vocês. Mas assim, o Inter, quando foi lá no Mineirão e ganhou do Cruzeiro, jogando desse jeito, mas aí... Até pelo momento do Cruzeiro, tendo mais possibilidades de gol, fazendo mais contra-ataques, mas pela fragilidade naquele momento do Cruzeiro, ganhou de 1-0, Inter espetacular, sensacional. Eu não sei se ele jogou filosoficamente muito diferente contra o Flamengo.
Não, mas eu
não
achei
que o Flamengo não deixou
ele
chegar
eu
muito.
Eu não achei ele espetacular, não. Ó,
conquistou um grande. O Boca, deixa eu falar do Boca. Boca ganhou 3-0 da LDU.
É.
O Boca no contra-ataque, o Ávila jogando na altitude como se não tivesse altitude, e é um time que. Saiu o Nantes, ele contratou o De Rossi, saiu o Sávio, veio para substituir aquele Pavon, né, que tinha saído também, ou seja, mas teve uma hora do jogo lá que o Boca botou linha de 5, linha de 4 e o Ávila lá na frente só, ou seja, também meteu
ele saiu
dois ônibus na frente,
mas ele saiu pro jogo,
mas tava com uma mais também, aproveitou. Teve um jogador dele, deu expulso.
Mas assim, ele teve hora lá.
Quem
foi?
Quem criou essa
ele
situação?
Ele atacou e defendeu.
Não, mas a maior parte do tempo tem que atacar. Quem criou essa história de ônibus aí, de botar os jogadores na frente e tal, tava tendo resultado no Mourinho. Faz um ano que ele não consegue trabalhar na Europa. Acabou.
Mas ganhou um
encheu
monte,
o saco.
Né?
Encheu o saco. Então já foi. Graças a Deus, essa onda horrorosa passou. O Conte, aquele Chelsea horroroso, sumiu. Graças a Deus, porque futebol tem que ser uma coisa pra se jogar. Não é uma coisa pra não perder, é uma coisa
agora,
pra jogar.
Agora
é
um pra jogo, falar de Corinthians e Fluminense.
Do brasileiro, você sabe como ela é.
Não, mas, ó.
Mas aí,
essa mentalidade.
Mas nós temos que mudar. Eu não vou concordar com isso. Graças a Deus, eu não penso igual a dirigente
de futebol. Mas voltando pra Corinthians e Fluminense. A diretora do Fluminense tirou o Fernando Diniz pra que viesse alguém e mudasse o jeito de jogar, porque eles não estavam gostando do Fluminense do jeito que tava, tomando gol, perdendo jogos, não tava ganhando. Certamente, eles só mudaram pra que viesse um treinador e fizesse um esquema defensivo.
Ué, mas é a diretoria do Fluminense.
Casinha.
Qual é o respeito que ela merece? Mas, zero.
Se você sair perguntando,
pagar salário em dia.
Zero. Por isso que eu falei, o Fluminense, eu respeitava o Fernando Diniz. A partir de agora, torcedor, nada. Zero.
Pagar salário em dia, não paga. Segurar jogador que tá jogando bem, não segura. E aí sobra
pro técnico. Adora tribunal.
É isso aí.
Entendeu? Então, que respeito a diretoria do Fluminense. Eu não me surpreendo que a diretoria do Fluminense dissesse isso.
Mas
não
me surpreende. Mas o Corinthians, por exemplo, ontem ele teve muito abaixo do Corinthians pós-Copa América. E tem atacado mais. E o torcedor, na época do Tite, pedia. E a segunda passagem do Tite, o time atacava mais. Era um pouco mais ofensivo. Mas esse conceito aí de ser um time cascudo, um time de marcação forte, tal, de ganhar... Pode ser que 2-1, 1-0 tá bom na cabeça do torcedor. Eu não sei se o torcedor do Corinthians quer que mude, não. Ele quer esse time nesse estilo mesmo, muito mais marcador, tal, quer que ataque cê um
tá
pouco mais.
Você tá querendo dizer que o torcedor do Corinthians não gosta dos olhos, ele gosta de remela.
Não, é ele isso? Gosta de ganhar.
É isso. Ele porque gosta de ganhar. O próprio Tite já evoluiu. Se você olhar o Tite, a seleção brasileira de hoje, tem nada a ver com aquele Tite. O Tite da segunda vez foi muito diferente. O Corinthians que ganhou coisas... até um torneio internacional. Já não era tudo isso assim, não. Já era o time que atacava mais. Não dá, gente. Não, mas é essa verdade. Porcaria de ficar aqui atrás dando bicão pra frente, aí põe qualquer um, não precisa técnico.
Pois é, mas você conversa com torcedores do Corinthians, eles pensam dessa forma. É, o que o Zé tá falando é verdade. Eles querem ganhar o jogo, acabou. Você tá jogando bonito, você tá jogando feio. O importante pra eles é ganhar. E aí é que entra o desespero, porque quando a coisa começa a desandar, quando o time começa a perder, porque uma hora vai começar a perder jogando desse jeito que tá jogando, os caras começam a pressionar o técnico. Olha como foi antes da Copa América.
Você sabe como é que eu vejo as coisas, Rodolfo? Eu vejo assim. O cara, uma coisa é você ver o jogo do seu time, outra coisa é você ver o espetáculo. Eu vejo o futebol como um espetáculo. Eu acho que tem que ser uma coisa legal. Eu parar pra ver. Se o time, seja ele qual for, eu não tenho saco pra ver ele jogar, o futebol dele é deficiente, não é futebol. Não é futebol. O torcedor é torcedor, é outra coisa. Mas aí é que tá. Quando você vê um jogo, você fala assim, pô, vou parar pra ver esse jogo. Não, Fluminense. Eu parava pra ver. O Atlético Paranaense, eu paro pra ver. O Grêmio, eu paro pra ver. Santos. Eu não torço pra nenhum deles. O Santos, eu paro pra ver. Os outros, eu não paro.
Do Grêmio.
Flamengo, eu gosto de ver agora.
Na semana passada, contra o Atlético Paranaense, na Copa do Brasil.
Pô, legal.
O Grêmio jogou muito. Passou por cima do Atlético Paranaense, assim, pressionando o tempo todo, do começo ao fim. Fez 2-0, que é um ótimo placar com um jogo de ida de semifinal. Imagina o Corinthians ganhando 2-0. Vai colocar cinco volantes em campo. Acho que foi a 38, por aí, mais ou menos. Ele tirou o Maicon, o segundo volante, e colocou o Luan, que já era o
mais terceiro ofensivo atacante, ainda, lógico.
Buscando o terceiro gol, assim, e vendo que o time tava criando chance, tava
claro.
Mais pra marcar o terceiro. Foi pra cima. O Corinthians teve até um jogo contra o Inter no Beira-Rio lá. Terminou, acho que com 4 volantes em campo, né? E o próprio Carille falou: pá. Já que não dá pra ganhar, o empate tá bom, mas assim...
Eu não gosto. Ó, eu vou dizer mais, até futebol internacional. Tô lá, pum, pulando. Aí tá, passa o campeonato espanhol, olha, quem tá jogando? Barcelona, paro. Real, paro. Getafe, eu paro. Atlético de Madrid. Mas na hora, puf, eu bato. Vai, pô, vou em frente. Agora parece até que tá querendo mudar o conceito, né? Manteve o time, mas pelo perfil dos jogadores parece que ele vai mudar. Eu tô falando de espetáculo. Campeonato inglês.
Ah, sim.
City, eu vejo. É. Liverpool, eu procuro. Você vai atrás, procura
pra ver. Você não vê, pelo jeito, então.
Não é das coisas mais simpáticas. O Chelsea, então, quando eu jogo o Leicester, assim, eu desligo a televisão e tiro da tomada. É horrível.
Mas o torcedor, dá pra ver, cara. Mas o torcedor quer saber se o time dele ganhou.
Mas o
claro, ele vai sabe que é. Mas ele vai aceitar
isso,
o resultado.
Isso aí, se o organizador do evento, se o cara que pensa o jogo, pensar igual o torcedor, a coisa não vai andar. É pensar pequeno. Não, o torcedor é torcedor. Mas o espetáculo ele tem que ser pensado como um todo.
Aí você falou do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid, o que era antes do Simeone e depois do Simeone.
Sim.
Você acha que o torcedor vai concordar com você em algum grau?
Não. Mas é o caso do Corinthians.
O Simeone.
Desde que saiu da Série B, quando entrou o Mano, criou esse estilo de jogo defensivo. Sim. Aí veio o Tite defensivo, Carille defensivo. É um time, até vendo essas estatísticas do Campeonato Brasileiro, hoje é o time com a defesa menos vazada. Tomou 8 gols em 15 jogos. Eu fui buscar até a 15ª rodada. Se pegar os últimos 10 anos, o Corinthians... em, sei lá, 6 ou 7, teve a melhor defesa do campeonato. Nunca tem o melhor ataque, mas tipo, melhor defesa.
Mas aumentou 100. O número de finalizações, não aumentou?
Sim,
agora?
Agora aumentou.
Que é isso, é
evolução. Mas assim, e aí em relação ao torcedor, por exemplo, quem vai lá pra Arena Corinthians sabe, já não espera o time vai lá pra ganhar de 2, 3x0, 4x0. O cara já sabe que vai ser aquele jogo chato, mas no fim o Corinthians vai ganhar de 1x0, vai ganhar. Tanto que não vai, assim, não tem quase vai em jogo do Corinthians.
É,
o cara já tá acostumado com o jogo chato. Nós não gostamos. Assim,
aí, aquele problema dele. É por isso que eu tava falando. Você pode gostar dos olhos ou da remela.
Eu prefiro ver o Santos perdendo de 5-0 jogando pra caramba. Não que eu torça pro Santos, mas olha o que aconteceu no Cruzeiro e Santos. Com 2 minutos de jogo, o que o Rogério Ceni já fez na partida, já tirou um cara que tava na lateral, colocou no meio de campo, o time ficou ofensivo.
Claro.
O primeiro tempo foi massacrante pro lado do Cruzeiro.
Mas aí na prática, tipo, aquela discussão que tem, o Santos caiu na Copa Sul-Americana na primeira fase para um time uruguaio, o River Plate do Uruguai, fraquíssimo. Caiu no semifinal do Paulista.
Sim.
Olhando tá só com o Brasil.
É verdade.
E o Corinthians ganhou o Paulista.
Mas tá... aí é que tá. O que o Santos faria com o elenco que ele tem se ele não jogasse desse jeito?
talvez os resultados fossem iguais.
É a tal história do Fernando Diniz. Tá bom, o jeito de eu jogar é errado. Qual o time que caiu no ano passado? Ou nos últimos anos todos que caíram que jogava desse jeito? Nenhum.
Mas essa é a diferença de um treinador pega um time que investe muito, que o torcedor coloca a régua lá em cima, a nota de partida lá no alto, ele tem que entregar resultado e jogar bem. Tem que fazer as duas coisas.
O Palmeiras foi campeão sem jogar bem.
Então, se ele entregar resultado e não jogar bem, o torcedor aceita. O público em geral, aquele que não torce para aquele time, é igual você. Não vai aceitar. Mas se eu me coloco, como torcedor, eu prefiro, se eu tô vendo um jogo que eu não torço pra nenhum dos dois, eu quero um jogão, quero os dois atacando.
Claro.
Eu não quero ninguém botando dois ônibus na frente da área, eu quero atacando. Mas se eu tô vendo um jogo do meu time e eu vejo que o adversário tá melhor e ele se colocar lá atrás e segurar o ataque adversário e meter um gol de contrato e ganhar, eu vou vibrar.
Eu estou naquela coisa de, eu tô pensando no espetáculo como um todo. No evento como um todo, no torneio como um todo, que é a tal história de quando algum técnico levanta suspeita sobre um árbitro, ele está levantando suspeita sobre o torneio. E não estou dizendo para não levantar suspeita, que até eu levanto. Eu acho que esse VAR aí está equilibrando o campeonato. O que precisa tem um favorecimento e tal. Isso é outra coisa. Mas quando você. Isso é uma coisa real. Tanto que você sabe, Rodolfo, na Inglaterra. Já contei a história várias vezes, eu contar de novo porque é ótima. O Rafa Benítez veio a público e elogiou o árbitro. Tomou uma multa de 200 mil euros. Mas você tá louco, ele falou. Não se meta com arbitragem. Não fale de árbitro. Se você falou que ele foi muito bem, quer dizer que outras vezes não é. Se você falou que ele foi muito correto, outras vezes ele não é. O espetáculo, ele não permite isso. O evento é muito grande. Não admite esse tipo de suspeição. Nem pro bem, nem pro mal. E é isso. Quando você tem um espetáculo feio, quando tem uma coisa mal feita, é tal história do por que que é Libertadores? Claro que o nível de jogo é outro. Mas por que que é Libertadores não tem o respeito da Champions? Olha o que mostra a Champions. Tudo que você vê na Champions, olha o que você vê na Libertadores. Na Champions, aquela coisa tudo bem pensada, tudo bem feita. Aqui é cachorro que morde, é papel higiênico, é aqueles policiais com aquele negócio jogando.
Aqui eles assinam atestados de incompetência, tirando um jogo de uma final do continente e levando pra Europa.
Mas eu acho também.
Então é isso que eu quero. Quero levantar o nível.
Eu também quero a Libertadores no padrão da Champions League. Mas eu quero as nossas ruas também pavimentadas igual no primeiro mundo. Eu quero educação igual primeiro mundo, eu quero saúde igual ao primeiro mundo, eu também quero tudo igual ao primeiro mundo.
Mas
se a gente não tem grana ou competência administrativa pra fazer
administrativa.
Igual, por que no futebol que a gente acha que vai
simples,
ser?
Simples,
futebol tá numa redoma,
é um mundo
à parte?
47% dos clubes ingleses têm ações de americanos, tem de russos, tem de um monte de coisa. O futebol inglês não é feito por ingleses. Se não tem competência, faz uma lei, libera o futebol societário anônimo, não obrigatório, que é uma bobagem, mas libera e deixa empresas tocarem.
É só cuidado para não aparecer um cara aí que compra o time lá, vira time empresa e não paga nem salário.
Não, isso aí é vigarista, é coisa de Ricardo Teixeira. Tô falando coisa séria. Quando você abre a coisa, um gestor, por exemplo, pega um gestor da NBA. Os caras estão pagando uma fortuna, estão trazendo aí jogador por 1,5 milhão. Ué, traz o gestor da NBA, por exemplo. Pega esse cara, pega o cara da Champions, traz o cara aqui, ele vai tomar conta. Uma liga de futebol, ele vai tomar conta. E vai fazer o espetáculo como um todo. Aí nós vamos evoluir.
É só que não vai ser de uma hora pra outra essa mudança, Flávio.
Isso não tem nada a ver com a rua, com isso aqui, dá pra fazer.
Já estão dizendo em Portugal que o Jorge Jesus vai embora pro Natal e não volta mais.
É isso aí.
Ele tá assustado com a violência do Rio de Janeiro.
É isso aí.
Sim.
Então.
Então o quê?
Tudo isso envolve.
Tudo é claro.
Brasil precisa. A mudança não muda sozinho.
O Jorge Jesus não é uma
contexto.
O Jorge Jesus, eu tô falando mudar o todo, não é o trazer um cara. Mudar o todo.
Mas você tá falando trazer um cara da Champions pra jogar aqui e mudar.
Fazer uma liga, entregar pra ele, ele vai organizar o evento.
É isso.
Mas ele vai se deparar uma realidade diferente da de lá.
Não,
sai CBF, sai essa porcaria de Comebol e mete a liga.
Olha pra cabeça do brasileiro, olha pra cabeça. Claro que é utopia, olha pra cabeça dos dirigentes brasileiros, o povo brasileiro, olha como
mas
o povo brasileiro
falando,
pensa.
Eu tô falando, okay, tira os dirigentes.
Utopia.
Fora
não
os
vai
dirigentes.
Acontecer.
Fora. Então vai ficar
como?
Essa porcaria sempre.
É utopia
vai
isso,
ficar.
Não vai
Fala,
acontecer
Rodolfo.
Isso.
Fala, Rodolfo.
Como foi na Inglaterra, né, com a criação da Premier League, que mudou radicalmente.
Acabou, é troca.
Mas
troca.
Não foi de uma hora pra outra, né,
não foi de uma hora pra outra.
Foi sim.
Teve um problema.
Quando a Thatcher assumiu, ela já foi radical. A UEFA já tirou os times ingleses da
UEFA. A transformação econômica foi de uma hora pra outra?
Não, eu tô falando do futebol.
Eu tô falando do... Você falou de um cara pra vir organizar financeiramente, qualidade.
O futebol inglês, ele foi de uma hora pra outra. Quando surgiu a Premier League, já surgiu num nível elevadíssimo.
Quantos anos um clube inglês demorou pra ganhar a Champions? Depois dessa mudança.
Ué, o Chelsea ganhou, o Liverpool ganhou.
Não, demorou. Não foi assim.
Mas eu tô falando do evento.
Muitas Champions nem chegaram.
Eu estou falando isso também, eles largaram. Eu estou falando do evento. Então, o evento. O campeonato inglês era uma porcaria, uma bagunça, uma várzea. Morreram pessoas. Os caras do Liverpool mataram pessoas lá em Bruxelas. Aí, de repente, chegou e deu um choque de gestão. Fechou tudo, tirou o alambrado, melhorou todas as condições de jogo, exigiu-se dos clubes uma série de situações, inclusive uma ligação com a parte social. E foi assim, ó, o campeão mudou e virou o que virou. Virou o que virou.
Não tô falando tudo isso porque o Corinthians não jogou bem ontem, jogou mal ontem.
Não, eu só tô colocando situações alguns de beleza
clubes,
de jogo.
Alguns clubes brasileiros.
Tá vendo o que o Corinthians faz? Joga mal e faz isso com o Flávio. Eu fico.
Não, eu tô curioso pra saber como é que vai fazer isso magicamente aqui no Brasil.
Não é magicamente, não. É só trazer o cara e fazer.
Como assim trazer o cara? Quem vai trazer o cara?
Você já viu musicais aqui no Brasil?
Claro que eu já vi musicais.
Então, os musicais do Brasil, eles são do nível do Brasil?
São bem melhores.
Então, é o que eu tô falando, é um musical, isso é um evento.
Você vê um musical aqui no Brasil, você senta no teatro, você não acredita que aquilo é feito por atores brasileiros.
É o que eu estou dizendo.
Você não acredita.
Então, mostra que nós temos grandes atores que dá pra fazer. O futebol é a mesma coisa. É um teatro, é um espetáculo, é um show. Aí o Zé Manuel fala: bom, quando você sair lá fora, você pode ser assaltado. É outro tipo de problema, que eu também quero solucionar. Mas dá pra você fazer o evento legal.
Aí eu fico pensando como? Como?
Trazendo pessoas.
Quem vai trazer?
Não, eles têm que sair. Então, esses caras que vêm aqui, eles vão lá na Broadway, trazem os melhores, os caras organizam e aí é feito aqui o evento. Repete, Broadway, já vi Broadway e vem aqui, igual. É isso que eu quero. Só traz gente fora, faz o evento, manda a CBF pro inferno, manda esse dirigente tudo pro Ecopata, vende pra grandes empresas e faz um negócio grande. É isso.
É maravilhoso, crescer, é lindo, mas é uma crescer. Utopia.
Não é porque.
É uma utopia.
A gente tem que cobrar desse cara, tirar esse cara daí. Esses caras estão aí, eles não têm interesse de mudar. E eu não vou me conformar com
isso. Vamos fazer um protesto na Avenida Paulista pra ver se muda.
Ah, não me darei esse trabalho. Vamos faturar? Vamos lá? Vamos pro intervalinho e a gente volta já. Amigos, de volta com o Esporte em Discussão. Olha, dia 1º de setembro é sensacional, hein? Começa a Copa CEE Jovem Pan e o Vanderlei Nogueira bateu um papo com o Ricardo Melantônio, que é o superintendente de comunicação do CEE.
Eu estou com o Ricardo Melantônio, que é o superintendente de comunicação do CEE. Personagem importante, ele e os companheiros da diretoria dessa importante, séria e competente entidade sabem o valor da competição e por isso abraçaram a organização de tudo isso. Melantônio, eu queria ouvi-lo sobre essa expectativa, está quase tudo começando, a juventude estudantil está agitadíssima, tomara tenhamos um grande evento.
Vanderlei, muito obrigado. Quero agradecer aqui a você, a Jovem Pan. Essa parceria SE, Jovem Pan, Jovem Pan SE, é fundamental para o estudante brasileiro e para o jovem brasileiro. Nós temos aqui na Copa Jovem Pan 28 equipes femininas e 128 equipes masculinas. Ou seja, o SE trabalha sempre do binômio, trabalha educação. E esporte é fundamental nessa integração. A gente agradece a Jovem Pan, a tradição da Jovem Pan, a tradição do SE nos seus 55 anos, nesse evento que é não apenas um evento regional, mas um evento que é uma verdadeira cidadania para o estudante brasileiro.
Melantônio, a marca do CIE é a educação, empurrando o jovem, tentando fazer com que a caminhada do jovem brasileiro, jovem que espera muita coisa desse país, tenha sucesso. Faltava envolver o esporte com mais intensidade. E chegou, né?
Chegou. Chegou pela transição da Jovem Pan, pelos programas de estágio e aprendizagem que o CIE tem há 55 anos inserindo o jovem no mercado de trabalho. E falta, na verdade, o estudante que estuda e trabalha, né? essa inserção do esporte. O esporte é motivador, o esporte é integrador e agrega valor não só a ele, mas também à família. É um grande motivador do estudante brasileiro, ainda mais no momento atual.
Legal. Portanto, nós estamos já na expectativa. Estou torcendo, olhando para o calendário todo dia, para o dia 1º de setembro chegar, porque é aí que a bola vai rolar lá no Morumbi. Copa CIE Jovem Pan. Nós vamos acompanhar ao longo de todas as nossas plataformas, pela Jovem Pan, pela nossa AM620, pelos nossos aplicativos, enfim, de todas as maneiras. Nós vamos divulgar aquilo que vai acontecer ao longo de 2 meses, grandes emoções provocadas pelos estudantes de São Paulo. Até a próxima.
Muito legal, Vanderlei, todos nós aqui empolgados, é sempre muito legal esse contato com os estudantes, com esse maravilhoso CIE, bem legal, bem bacana mesmo. Giovanni Chacon, vamos mudar de tema?
Vamos rapidinho, Flávio, só lembrando que a Copa CIE Jovem Pan começa então no dia 1º de setembro, vai ter cobertura completa da Jovem Pan sobre esse torneio, que é o maior torneio intercolegial do país. Muita gente, futsal feminino e masculino aqui na Jovem Pan.
Eu vou lá e vou levar um bolo.
Bom, tá certíssimo. Até porque é seu aniversário. Tá certo. Flávio, alguns comentários aqui no chat da Jovem Pan no YouTube. O Cadu Cirino, ele te critica aqui, viu, Flávio? Deu uma...
Aquela filtrada.
Quer espetáculo, Flávio? Vai para o teatro. O Vitor Bianchini...
É por isso que eu quero esse tipo de cara pensando diferente de mim.
Ele quer espetáculo, vai pro teatro.
Eu me incomodo quando vem muito elogio, então alguma
aqui,
coisa errada.
O Victor Bianchini fala aqui, ó, Flávio é bom, mas viajou nessa ideia de espetáculo encarecer, tá vendo? Tem um elogio aí no meio.
Eu não quero que... Imagina, eu vou ficar preocupado de começar a concordar comigo.
Mas teve um elogio, falou que você é bom.
Ele briga com o cara que é favor.
Tem alguma coisa isso aí.
O Fernando Silva fala aqui, ó, diga não ao futebol moderno. E essa questão do futebol moderno também envolve a questão de clubes e empresas. Ontem, Flávio, você tava na transmissão, a gente... Tava também de olho no resultado do Bragantino na Série B, que é um desses novos clubes empresa. Ficou no empate, mas é líder do campeonato
da Série B. Dois jogadores a menos.
Com dois jogadores a menos. O Edmar
tá 8 pontos do quinto colocado.
Hein? Só que gente, isso aí. Figueirense tá em greve. Jogadores do Paraná ameaçam greve.
Figueirense foi negociado por um picareta. Tem gente do clube que era sócio. E o Bragantino pegou uma das maiores empresas do mundo.
Sim.
E virou. Vocês vão ver o que vai acontecer com o Bragantino.
Não.
Eu não quero entregar para
a empresa pegou isso o Bragantino.
Tem.
Não,
isso já tem. Isso já tem. Eu quero empresas grandes. Você, por exemplo, esses grupos aí, tem 5, 6 grupos de futebol. Tem o grupo do City, tem o grupo do... Ah, tem vários grupos. Tem 5, 6 grupos enormes. Você entrega pro City
Group. Fora os donos milionários.
Você entrega,
né,
pro City Group. Tem algum problema? Claro que vai virar um timaço. Entrega, você já tem 5 times maravilhosos, mais o Red Bull 6. Red Bull vai virar um dos grandes.
Mas Flávio, tem um problema aí nisso tudo, né? Eu concordo com você, eu acho que é muito bacana essa questão do clube empresa. Acho que tem que ser implementado, o Brasil até tenta achar alguma forma de colocar isso mais em possibilidade, facilitar que isso aconteça. Mas também não pode cair em casos, por exemplo, em que um milionário compra, que acontece... Como aconteceu, não sei se vocês lembram, o Roberto Carlos jogou lá na Rússia no Anji Makhachkala, que era um milionário russo, Anji foi lá e comprou. Anji Makhachkala, é o nome da cidade.
Que bom.
É, né? Fluente em russo. E aí o dono decidiu largar o time.
Sim.
Teve Eto'o, teve o próprio William, que hoje tá no Chelsea, passou por lá.
Ex-Corinthians.
O Roberto Carlos. E aí a torcida... Vê um time em ascensão, ou às vezes compra um time que já é mais tradicional, e depois ele fica na segunda divisão, é rebaixado, quem sofre com isso é o torcedor. Também tem que ter esse contraponto,
é só saber para quem você está vendendo.
Então, mas
é
aí,
só criar um senso de responsabilidade.
Mas aí não é o torcedor que define isso.
Aí é um problema, né?
Tipo o que aconteceu com o Palmeiras, com o Parmalat. O Parmalat ficou quantos anos no Palmeiras? Lá? De 92
foi
a...
Foi espetacular.
2000, se não me engano, 2000.
Foi espetacular.
Espetacular, mas quando saiu, deu 2 anos e o Palmeiras foi rebaixado.
Mas não é para sair aí que tá, Rodolfo,
é comprar. Não é tudo bem, não é sair, mas... O clube também não aproveita, né?
Claro.
Enquanto eles estão lá, tipo, o Palmeiras mesmo naquela época...
Mas empresas têm dificuldades, empresas quebram. E,
depende da empresa.
E assim, é, na Europa,
se
Flávio.
Se você pega. Não, por exemplo, então, se você pegar na uma empresa, na Europa, colocar o presidente do clube com um cara de fora, vai quebrar.
Flávio, porque
ele já quebra o time.
Flávio, os maiores jogadores do mundo querem jogar onde? Na Europa. Os clubes europeus, as maiores empresas interessadas em futebol do mundo, querem comprar. Mas será que aqui na América do Sul? Qual é o nível de empresa que vai querer entrar no futebol, comprar time de futebol?
Já veio aqui e comprou no Uruguai, comprou no Equador.
É, mas time pequenininho, pra colocar jogador pra amadurecer, pra revelar jogador.
Você acha que o Citigroup não teria interesse em São Paulo? Aliás, não é que não teria.
Não sei não, hein?
Talvez não. Teve, é que não havia legislação pra isso. Ele foi ver o Torque. É, claro que tem interesse, óbvio.
Mas você acha que um clube
desse vai querer uma torcida, um nome, uma marca? Oh, poxa!
Não, mas é o que o Rodolfo está falando. A resistência que vai haver dentro do clube é muito grande.
Então, porque o clube tem conselheiros, o sistema falido, e eles exploram o clube. Mas eu proponho o quê? Manda esses caras pro inferno. Esses caras são a ruindade do clube. Esses caras é que estragam o futebol. É conselheiro, não sei o quê. Ó, a Ponte Preta, meu time. Tinha o Red Bull dentro de casa. O Red Bull jogava lá. Aí o Red Bull saiu. O Red Bull foi atrás do Oeste. O Red Bull foi atrás do Paulista. O Red Bull foi atrás, acabou contratando o Bragantino. A Ponte Preta hoje está numa briga entre conselheiros que podem levar o clube à bancarrota. Pra que serve isso? Se pega o Red Bull, você acha que o Red Bull não queria Red Bull Ponte Preta? Que é mais tradicional que o Bragantino?
Torcida,
eu não sou contra, Flávio. Eu só acho que requer um certo cuidado, porque eu não sei se é o mesmo nível de donos ou pessoas que vêm pra assumir o futebol brasileiro num primeiro momento. Pô, se até o Milan entrou numa furada com
o chinês, cheque frio lá,
mas cara.
Falido, mas falido o futebol brasileiro já está. Aqui.
Isso é verdade.
Falido o futebol brasileiro.
Mas só apesar de tudo, os clubes estão aí, estão brigando, estão tentando. Agora,
É uma mentira.
Essa transformação, eu não sou contra, eu só acho que requer cuidado.
Requer, como foi o caso do Palmeiras lá, que veio um patrocinador que falou que ia pagar mais que a Crefisa.
É claro,
E era uma furada.
Eu tenho um amigo que é técnico de futebol. Ele falou que nos últimos 30 meses ele recebeu 6 em 5 times. Os clubes já são falidos. É que é uma enganação, uma mentira. Faz-se de conta que não se vê. Faz isso que o Campeonato Paulista teve um sistema aí que se, quem não pagasse em dia perdia ponto, perdeu isso nada. É um faz de conta, uma mentira. Baboseira. Falido já está. Só temos a melhorar. Vamos para uma pausazinha e a gente já volta? Voltamos já. Com o nosso Esporte em Discussão, Giovanni Chacon.
Bom, vamos falar então do São Paulo. São Paulo querendo a liderança do Campeonato Brasileiro, joga contra o Vasco da Gama no domingo em São Januário.
Vanderlei Luxemburgo.
O Vanderlei Luxemburgo aí parece que esboçou um time que teria 4 volantes. Vocês falando de jogo retrancado, ainda mais jogando em casa, 4 volantes para parar o São Paulo que...
O Luxemburgo.
Pois é. E depois a pausa para a Copa América.
Quer dizer, todo mundo evolui com a idade, né? Alguns evoluem.
Tá aí,
Luxemburgo então. Foi o melhor técnico que eu vi trabalhar aqui no Brasil. Técnico brasileiro, melhor que eu vi.
Mas,
criativo, tático. Claro que o time do Vasco é uma porcaria, eu reconheço. Mas não dá, né? 4 volantes é sacanagem. Se ele fizer isso, ele tá cuspindo na história dele, pô.
Não, mas é momento. Ele pegou um time brigando para não cair, zona do rebaixamento. Os jogadores sem confiança, com problemas físicos. Você sabe como é que é, né? Tudo descompensado, não sei o quê. Ele falou, primeiro tem que ganhar uns jogos aqui. Depois, aos poucos, ele vai colocando a mentalidade, a filosofia dele. Ele me falou, tem que ser aos poucos, porque a coisa tá feia. E, então, a prioridade número um dele agora é guerrear em campo. Ele falou, o que eu coloquei na cabeça dos jogadores é o seguinte, ó a camisa do Vasco, ó a tradição, entra em campo e morram dentro de campo por cada bola. Ele falou, tinha que dar um jeito.
Isso,
e assim, treinamento. Tempo
pra
treinar.
Pra isso, ele ganha pra correr. Ele não ganha pra ganhar. Ele ganha pra correr.
Tempo pra treinar ele não tinha. Ele chegou, pegou um time brigando pra não cair, um time muito fraco. Limitadíssimo. Não tem tempo pra treinar. Não tem dinheiro pra contratar jogador bom. Não tem, o cara chega e fala, bom, preciso ganhar um pontinho aqui, outro ali, precisa ganhar um jogo aqui, outro ali, como é que eu vou fazer pra ganhar? Pessoal, entra em campo aí, come grama. Não, corre, dê sangue. Nosso negócio
isso é obrigação.
Prioridade é ganhar o jogo.
Isso é obrigação.
Depois vamos organizar.
E aí, Rodolfo?
Não, mas o que se criou aqui é esse modelo, esse padrão. Vamos entrar em campo pra não perder, pra não tomar gol, enfia um monte de volante. Se der, lá na frente, uma bola, jogada de bola parada, não sei o que, uma chance, é de 1-0 e tá bom. É muito pouco, né?
Mas se você tem um time ruim, o que, que você faz?
O time do Vasco é muito ruim.
O que o treinador faz quando ele pega um time
ruim? Os caras têm medo, mas
o Vasco. O Vasco pegou o CSA em casa. Qual é a diferença de defender e atacar?
Atacar precisa de mais capacidade.
Não acho.
Eu acho.
Não acho. Se você. Se você
pode colocar o time um pouco pra frente.
Claro. Mesma coisa.
É uma mentalidade, não sei.
Os times que caem, os rebaixados, são todos esses que põem essas porcarias. São todos os que caem, são essas porcarias aí. O Inter se ferrou porque foi covarde. A culpa da derrota do Inter pro Flamengo foi do senhor Odair Helma. Ele não valorizou o elenco que tinha, colocou todo mundo lá atrás e se ferrou. Foi ótimo. Nada com o trabalho dele até então. Mas esse jogo, culpa dele. O Guerreiro não pegou na bola porque a bola não chegava no Guerreiro. Você acha que o Internacional é pra jogar com essa covardia? Esse tipo de situação tem que se ferrar mesmo. Torci pra caramba pro Flamengo fazer
o
gol.
E não é por acaso. Por exemplo, o Inter, com o próprio Odair, ficou quase um ano sem ganhar fora de casa no Brasileiro.
É, um absurdo isso.
Ia completar 20 jogos sem ganhar.
O tipo de mentalidade não acrescenta em nada o futebol.
Não,
nada,
zero. O Inter é muito elogiado e no Beira-Rio ele tem vencido jogos importantes, mas o Odair não consegue dar um passo à frente nos jogos fora de casa.
Então.
Precisa
então
de
ele evolução. É limitado.
Aí ganha do Cruzeiro lá, tá tudo bem.
Então, aí passa por isso.
Mas contra o Flamengo.
Porque, caramba, como é que você... qual é a diferença? O espaço do campo é o mesmo, a regra do jogo é a mesma. Por que você não pode jogar lá na frente? Por que você não pode atacar? Por que você tem que jogar covardemente?
Tem uma certa vantagem, né, quando você joga em casa. O próprio, lembro do Dario Pereira falando, pô, você sabe direitinho onde você tá, assim. Você tem a noção do campo, do gramado, assim. Mas não muda absurdamente, assim, a ponto do time ficar...
Não mesmo.
Eu acho que é uma mentalidade do futebol brasileiro.
Acho que é errado.
Acho que tem mais a ver com a mentalidade
do futebol brasileiro. Errado, tem que mudar
isso. O jogador, ele dentro de casa, ele tem mais coragem de sair pro jogo.
Só que,
fora de casa,
mas veja bem,
parece que ele fica mais inibido.
Começa a comer o couro em casa.
Mais marcação.
Começa a comer o couro em casa. Porque o cara fica dependendo de torcida, de não sei o quê. Ferrou. Uhum. Essa coisa de, ok, você tem que ter torcida, é importante. Mas você não pode depender de torcida. Você tem que fazer o seu jogo. Você tem que jogar bola, você tem que jogar futebol. Não tem essa coisa de, a torcida empurra, não sei o quê. Ok, você faz barulho, vai junto e tal, pra intimidar o outro. Mas você não pode viver do barulho de torcida. Senão você tá morto.
O sucesso do São Paulo, após Copa América, aqui com o Cuca, que ele voltou empatando e depois ganhou todos os jogos, né? Então, uma sequência de quanto, Chacon? De...
Cinco vitórias.
Cinco vitórias.
Coisas que não acontecia no Brasileirão desde 2011.
Então, ganhar do Fluminense no Rio, ganhar do Atlético Paranaense em Curitiba.
O jogo do Atlético Paranaense foi uma mentira, hein?
Não, mas assim.
Foi uma mentira.
Mas contra
ele
o Fluminense
mereceu,
também.
Não mereceu perder, nem empatar. Mas foi uma mentira.
Mas contra o Fluminense também, nós dissemos: o resultado foi ótimo, o desempenho foi fraco. Ele não fez um bom jogo
isso
lá.
Isso não vai funcionar por muito tempo.
Mas enquanto resultado. Enquanto o resultado é melhor ir acertando o time e ganhando. É. E ele tá ganhando em casa e fora.
Isso não funciona por muito tempo. Se você não tiver uma postura de futebol, você pode ter sorte por um tempo e depois a coisa vira.
Mas depois, Flávio, eu tenho debatido muito aqui essa coisa de que nós estamos já em agosto, né? Daqui a pouco acaba agosto.
Sim.
E os times estão basicamente em pré-temporada.
Ainda,
o São Paulo tá montando o time, tem jogador novo chegando agora, tem jogador estreando. Né? E assim, e N outras equipes do futebol brasileiro da mesma situação.
Os clubes
e
não
como
se adaptaram
é que você vai cobrar
ainda
do treinador? Escuta,
é
o time jogou mal, foi
acabar.
Casa. Ganhou, mas não jogou bem.
É esse tipo, tem que acabar.
Esse discurso tá montando o time.
Copa América,
por isso que
né?
tem que acabar.
Mas no futebol brasileiro é o ano inteiro assim.
É, o ano inteiro.
Então,
todo ano.
Mas
as desculpas mudam.
E há dois anos, quando mudaram o calendário da Copa do Brasil e Libertadores, que esticaram, os clubes também não se adaptaram a isso. O Palmeiras, ano passado, ainda foi melhor, soube levar as duas competições, botou o time reserva no Brasileiro porque também tinha um elenco bom, mas o resto assim, os outros times
mas
conseguem
você vê, o Jorge
levar.
Jesus, ele não põe o time reserva inteiro, ele muda peças. Me parece que a coisa tá funcionando
São
bem.
São Paulo ele também não põe reserva.
Totalmente não. Aí é que tá.
Mas outra o São Paulo, o Santos tá só com o Brasileiro, né?
É.
Os outros, por exemplo, o Grêmio...
Mas o Flamengo mesmo não, estando
Flamengo
na Libertadores...
É, Flamengo não. Mas, por exemplo, o Grêmio que desde 2017, aquele ano que o Corinthians ganhou, que o Grêmio tava com um time bom, que também foi campeão da Libertadores, que o Grêmio teve que colocar reservas, poderia ter sido campeão brasileiro naquela época.
Tem jogo que nem ele vai, ou nem ele ia, né? Agora acho que ele tem ido. Mas teve ano aí que o Renato Gaúcho mandava o assistente.
E se o Pesceira for eliminado pelo Palmeiras, ele faz o quê? Vai ficar com a Copa do Brasil só.
Vai ficar com a Copa do Brasil.
Mas isso é. Que falta de ambição é essa?
Mas se ele ganhar o título da Copa do Brasil.
O Grêmio não ganha uma
Copa. Ganhou o título do ano que ele queria.
O Grêmio não ganha um Campeonato Brasileiro desde 87.
96.
96, né? Aquele jogo
Copa do Brasil. Mas ganha a Libertadores, ganha a Copa do Brasil.
É.
Então, mas ganha Libertadores, tá, e aí, ganha a Copa do Brasil.
Mas o time do tamanho do Grêmio não ganha o Campeonato Brasileiro, não pega nada? O Internacional desde 79, o Atlético desde 71.
Mas quantos não ganham nada?
Tá bom, mas, então, aí, mas ele ganha não a Copa adianta, do Brasil, isso aí é lei do menor esforço. O Campeonato Nacional é extremamente importante.
Estilo, eu acho o estilo, parece que é pra essas Copas, eles adoram.
O Cruzeiro que ganhou duas Copas do Brasil agora, 2017 e 2018. Foi só isso, né, na temporada. O Cruzeiro foi mal na Libertadores, foi mal, super mal no Brasileirão. E assim, os times que não levam o Brasileiro a sério, ficam nessa 12ª, 13ª posição, o ano é ruim, assim. Você não prepara claro o time bem pro ano seguinte.
É perfeito.
Não dá,
assim. É isso mesmo, é isso. Concordo plenamente com você, Rodolfo. Concordo plenamente.
Mas eu acho que há casos, assim, em que o time, ele entra mesmo no ano. Estamos na Libertadores, prioridade é Libertadores. E time brasileiro...
Prioridade é uma coisa. Abandonar o não campeonato abandonar. Brasileiro...
Time brasileiro prioriza Libertadores. Se houver uma divisão naquela semana, ele bota reserva mesmo no brasileiro.
É complexo de cachorro virar.
E tem time. Exatamente.
Porque parece que o campeonato brasileiro não importa. O que esses
caras time que prioriza até a Copa do Brasil em relação ao brasileiro.
Os caras poupar jogador agora, ficaram um mês sem jogar durante a Copa América, assim...
A Copa América
vai chegar na hora. O que os times têm que fazer é perceber que o que está detonando é o tal do campeonatinho regional. Isso é que faz com que as competições elas se acumulem. Quando o Palmeiras e o Grêmio jogam os 11 reservas, os dois, o problema não é do campeonato, o problema é lá atrás. Quando você perdeu 4 meses com o Campeonato Gaúcho e Campeonato Paulista, que não leva a lugar nenhum, e aí você tem que empurrar os seus grandes torneios, Libertadores e Brasileiro.
Fica tudo encavalado.
E aí fica tudo encavalado. Porque você coloca uma coisa que não serve durante 4 meses, aí você, eu tô falando em nível de jogo. Não te acrescenta nada, não quer dizer nada, não significa nada. E quando tem o grande evento, você vai com meia força. É uma piada isso aí. É um negócio absurdo.
Agora, voltando a Vasco e São Paulo. O São Paulo, que está a 2 pontos da liderança do Campeonato Brasileiro, tem mais um? Pelo menos na minha opinião, ele entra como favorito contra o Vasco, mesmo o jogo sendo no Rio de Janeiro.
Sim.
Ou seja, para entrar ali brigando com o Santos, meu Santos pega o Fortaleza em casa, mas assim, o Santos tem que dar um jeito de ganhar o jogo, porque... Me parece que o São Paulo vai lá para tentar mais uma vitória fora de casa. Até porque por essa fragilidade que a gente falou do Vasco da Gama. Acho que não é à toa que o Luxemburgo fecha a casinha, bota um monte de volante ali no meio campo. Eu só não sei o Daniel Alves, se essa sequência de jogos assim, ele tá confirmado o jogo contra o Vasco?
Ele parece mais preparado do que o Juanfran, né? O Juanfran ficou no banco de reservas nessa última partida contra o Atlético Paranaense. Deve começar jogando nessa partida contra o Vasco. É aquela intercalada para dar uma descansada. E o Daniel Alves, por enquanto, ao que parece, será titular sim.
O Lisieiro voltou muito bem, né, Flávio? Você acha que você gosta do futebol do Lisieiro, né? Lisieiro ali jogando
no lado esquerdo, mais,
entrou,
né,
muito bem.
Porque então, impressionante como esse rapaz machuca.
É, mas é um bom jogador.
Eleva muito.
É, como o Juanfran não entrou jogando contra o Atlético, talvez apareça contra o Vasco. Enfim, o Daniel Alves é que eu não sei aí como é que o clube vai administrar essa sequência.
É o grande retorno, né? Ele estava lesionado, ele, assim, pelo menos a perspectiva é que ele volte contra o Vasco. Hoje tem treinamento, se nos 15 minutos ele já aparecer para o aquecimento, muito provavelmente estará de volta no jogo contra o Vasco,
como
inclusive
titular,
como titular.
É? Ah, legal.
São Paulo tem que aproveitar essa fase agora que está só também com o brasileiro, né? Enquanto os outros estão aí na Libertadores, indo à Copa do Brasil, está no momento bom. Vai pegar o Vasco que vem de goleada, assim, acho que tem tudo para ganhar mesmo e seguir nessa busca aí pela liderança.
Acho que dá São Paulo.
Uma coisa muito boa que aconteceu depois da chegada do Cuca foi uma mudança de pensamento dos jogadores. Psicologicamente houve um crescimento muito grande. Antes do Cuca você não imaginava que o São Paulo, que estivesse perdendo um clássico em casa, fosse virar com tanta garra como virou naquele jogo contra o Santos. Então essa mudança... aconteceu.
Mas isso aí
muito
por causa de resultados, né? Ele vinha
também,
de 2 vitórias.
Também, mas ele conseguiu impor uma mentalidade vencedora nos jogadores. Isso é muito interessante.
Chacon?
Falou em Santos, então vamos falar do Santos rapidamente. Será que acabou o fôlego do Santos do Sampaoli, né? Joga contra o Fortaleza em casa. Será que não dá mais pro Santos ou ele ainda tem gás aí pra continuar buscando boas posições?
Eu não consigo ver. Porque o Santos estaria...
Não,
o Santos ele perdeu do São Paulo num jogo...
Sim, são
onde ele poderia
normais,
ganhar.
Aceitáveis.
O jogo do Cruzeiro, o VAR resolveu o jogo com 30 segundos.
Sim.
Aí...
Não, são derrotas aceitáveis.
Talvez fosse necessário, né? Porque estava equilibrar o campeonato.
Estava disparando muito,
né?
Pô.
Então,
pensou 5 pontos
já
a mais.
Já deram uma segurada nele. Então, agora eu não vejo muito problema, não.
O Santos, eu não sei... Um pouco mais pra frente. Quando o campeonato começar, acho que em outubro, novembro, que vai ter rodada de quarta e domingo, se o Santos aguenta o ritmo comparado com os rivais.
Mas ele só tem brasileiro.
Só tem brasileiro, mas aí todos, a partir de outubro, novembro, jogam quarto e domingo. Quarto e domingo só brasileiro. E aí o Santos não tem tantas peças, eu acho, pra...
Mas o que eu falo é que ele só tem brasileiro, ele deve chegar lá menos desgastado do que os outros, né?
Mas, por exemplo, o Flamengo tem peças de reposição. A gente tá falando disso, que dá, só troca uma peça ou outra, não precisa nem colocar time reserva. Palmeiras tem. São Paulo tem também bons jogadores no elenco.
O Grêmio também.
Você tem o, por exemplo, o Pablo, que pode voltar daqui a pouco. Esse Vitor Bueno, que é um bom jogador, que entrou agora, seguro. Lisieiro, que tava fora, voltou. São Paulo tem um elenco bom. O Santos, eu acho que, não sei se pouco mais pra frente consegue seguir nesse... na ponta, assim.
Como palpite? Vamos ver, vamos... Nós estamos vendo aí o Santos na frente, três times com 30. Aí nós temos o Inter por perto, nós temos o Corinthians, que está se aproximando.
Santos, Chapecoense e Atlético é a sequência do Santos agora, viu? Então, Chapecoense você... fora. Os dois em casa. Qual? Paranaense.
Em Paranaense ou aqui?
Não, no mando do Santos.
Bom, vida. Vamos lá. É, Rodolfo, se eu fosse opinar um, se eu fosse escolher olhando, é como se fosse uma corrida de cavalo, né? Tem um que tá na frente, os que estão chegando, estão atropelando. Então, quem você, um só, qual você, qual seria o seu palpite hoje pro campeão brasileiro?
Flamengo.
Gabriel.
Santos.
Zé Manuel.
Eu acho que Flamengo ou Palmeiras.
Não, um só.
Não, um só a Palmeiras, então.
Só vai ter um campeão.
É. Né? Palmeiras, do Felipão.
Chacon.
Palmeiras. Eu aposto no Palmeiras agora.
Agora do... E você, Flávio?
Ah, eu ia me mancar. Quando nós começamos o ano aqui, lembra que todo mundo deu um palpite lá, que ia guardar e tal, bonitinho? Naquele dia eu falei Flamengo. Mas agora, pensando melhor, eu digo Flamengo.
Flamengo de novo.
Mas Flamengo e Palmeiras. Mais que mantido. São os mais fortes. E tô vendo o que o Jorge Jesus tá fazendo. E muito essa coisa de ele não troca 11 jogadores. Ele tá respeitando a competição.
Porque ele achava que o brasileiro era mais importante. Ele se assustou quando disseram para ele: ô, mais importante é a Libertadores. Ele: como? Por quê?
Porque a Libertadores é acidental. O Palmeiras, lembra, ano passado? O Palmeiras segurando o jogo contra o Boca. Parecia o Flamengo e o Inter aqui. De repente toma dois Benedetto, acabou.
É verdade.
Foi embora. É. Não dá pra você planejar um torneio desse tipo.
E brasileiro, você consegue... pontos corridos, sim, você consegue.
Você planeja. Mas se você tira 11 jogadores, você corre mais risco.
Agora, no curto prazo, eu citei esses três jogos do Santos, porque são jogos que dá pra ele fazer 9 pontos. Não dá? Pega o Fortaleza em casa. É duro.
Dá pra vencer.
Tem obrigação de fazer 3 pontos. Tem. Chapecoense fora. Pelo que a Chapecoense está fazendo hoje,
é o melhor time da Chapecoense. Pra ganhar. Eu acho o Atlético Paranaense um pouco mais casca aí.
Depois o Atlético Paranaense em casa. Mas
não, dá pra ganhar. Mas é duro, um jogo
mais da Vila Belmiro. Não é pra ganhar. Ele ganhou do Corinthians na Vila Belmiro. Também dá pra ganhar do Atlético Paranaense na Vila Belmiro. Ou seja, são 3 jogos que dá pra ganhar, mas dá pra perder.
Os outros dois acho que não.
Flavião.
Não, e do outro lado tem Palmeiras e Flamengo. Confronto direto.
Perguntar pro Zé,
né?
Aqui,
lá no Rio, né? Flamengo e Palmeiras.
Zé, quem que são os dois favoritos pra você, então?
Então, desde o começo, já antes do campeonato, eu citava Palmeiras e Flamengo pelo elenco.
Mas
aí você
pegou
milionários. Você sabe por quê? O campeonato brasileiro é muito longo. Se você ficar mudando de opinião em determinados momentos do campeonato, chega no começo, na 10ª rodada, tem um time lá brilhando, você muda. Chega na 20ª, tem um time brilhando, você muda. Chega na 30ª, cara, você tem que...
Você pegou milionários, porque eu vou trazer um negócio
aqui. Tem mais elenco, apostei nos elencos.
Próximo jogo do Palmeiras contra o Grêmio, né? Terça-feira, Copa Libertadores da América. Ganhou fora de casa, pra muitos tá com a classificação encaminhada, semifinal, pra muitos torcedores palmeirenses, inclusive o Coquinho ali.
E o Mauro Betti.
E o Mauro Betti já, é que o Mauro ele já pega a faixa de campeão. Esse jogo
que já foi.
Depois desse jogo, Flávio, Flamengo e Palmeiras.
Em Flamengo.
No Rio de Janeiro.
Isso.
Domingo, dia 1º de setembro, às 4 da tarde.
Mas brasileiro é o primeiro aí. Você colocou o Grêmio, meu Grêmio é Libertadores, né?
É, não, eu falei, Libertadores.
Sim, se for
jogar com o Flamengo. Além de jogar com o Flamengo no Rio, ainda tem o Grêmio aqui. E aí você colocou uma
posição que
o Palmeiras virou favorito depois do jogo lá. Ok, mas ele pode perder.
Pode.
E se ele perder, como é que ele chega no Rio? Essa é a pergunta.
Toda,
porque a gente sabe
toda
como,
eliminação
que a
torcida
do Palmeiras é muito tranquila. Ela vai aceitar calmamente. Vai aplaudir o time de pé se for eliminado. Então, tem esses fatores a serem colocados. Sim. É uma semana dificílima do Palmeiras.
É Flamengo fora, Goiás, acho que é fora também, né? Cruzeiro em casa e tem um jogo atrasado contra o Fluminense. São os jogos aí do Palmeiras, assim, dos próximos, vamos dizer assim.
Esse jogos do Palmeiras. Flamengo e Palmeiras aí é milionários, é rico, é um baita jogo, hein? É, show da dupla.
Mas por isso que eu falei do Santos, ele tem tudo pra fazer 9 pontos, tem esse confronto direto.
Esse jogo é uma prévia da... primeiro, né? E eu queria lembrar o seu...
Prévia da... uma possível semifinal, né, da Libertadores.
É na última rodada, Flávio, do primeiro turno, tem Flamengo e Santos. Outro confronto direto.
Em por Flamengo, exemplo, de novo?
Lá em Flamengo, lá no Rio. Ou seja, nessa reta final, o Flamengo tem dois jogos cruciais, né? Tem Palmeiras e tem
ganhar,
Santos.
Também se ganhar, provavelmente
então, são decisivos. Né? São aquelas decisões no campeonato de ponto corrido.
Que o Vanderlei tanto fala.
Então, mas o que eu acho
ele adora, né? É ótimo.
Porque aliás, tem vezes com o Santos vai ser num sábado às 11 horas da manhã.
O que eu acho, por exemplo, do Flamengo, em relação ao favoritismo dele, é que a gente tá aqui na 15ª rodada, ele tava na Copa do Brasil, tá bem na Libertadores, possivelmente na semifinal, e tá em segundo no campeonato. Por exemplo, o Grêmio, que também tá nessas disputas aí, tá em 13º com 18 pontos, ou seja, pro título brasileiro, acho que já tá bem mais difícil.
Tá fora, é lógico.
E a hora que sobrar só brasileiro, o Flamengo com o time que tem, eu acho que consegue.
E você vê que hoje é sensacional como o futebol, como a vida se repete, né? Podemos ter de novo um Flamengo e Liverpool. E claro que o Flamengo vai fazer o mesmo placar da outra vez. 3-0. Ganhará de 3-0.
Flávio, já que a gente tá falando dos outros, dos jogos do Santos, eu citei o do Palmeiras aqui até do Flamengo. São Paulo tem um jogo contra o Vasco agora. Depois ele vai disputar o Campeonato Gaúcho. Ele tem Grêmio e Internacional. O Grêmio em casa e o Internacional fora de casa.
Internacional. Vamos pro intervalinho, voltamos já. De volta com o nosso Esporte em Discussão, Giovanni Chacon.
Vamos falar do Palmeiras agora, Flávio?
É bom, né? Bom falar.
Vamos
do
falar do Palmeiras
brasileiro.
Porque tem duas situações aí. Primeiro, o Palmeiras descansa nesse final de semana na rodada do Brasileirão e o Grêmio não. Aí a questão é justo isso ou não? Porque ele tem folga e terça-feira enfrenta o Grêmio. O Grêmio não tem folga e terça-feira tem um compromisso contra o Palmeiras.
Em algum momento isso vai mudar, né? Do lado pro outro.
O segundo ponto é o seguinte. Felipe Melo julgado, 4 jogos de suspensão, já cumpriu 1. Né? No Brasileirão, isso, no Brasileirão.
Por causa daquele lance contra o Bahia,
o Luca. Tido como agressão, o mínimo eram 4 jogos, o máximo 12. Optaram pelo mínimo 4 jogos de suspensão. Palmeiras, então, sem Felipe Melo por 4 jogos no Brasileirão. Inclusive, perde essa partida contra o Flamengo no dia 1º de setembro. E aí, não joga nesse final de semana, porque tem um jogo contra o Grêmio. O Grêmio joga. Isso é justo ou não?
Senhores...
Primeiro sobre o Felipe Melo, se não mudou nada, se o Brasil continua sendo o Brasil, 4 jogos, né? Efeito suspensivo, provavelmente contra o Flamengo, que é um jogo forte aí. Recurso, aquela coisa toda, vão julgar, etc. Troca por, sei lá, sexta diminui
base,
a pena.
Né? Sexta base. Não, só primeiro,
desqualifica, aquelas coisas
assim. Eu não respeito o Tribunal de Justiça Esportiva.
Esse julgamento
tá?
De hoje foi
eu não
protocolar.
Eu não respeito. Não tenho o menor respeito por eles, acho que é tudo esquema político e tal. Sim. Mas uma pergunta: eles fizeram a pena mínima. Vocês não acham que 4 jogos é muita coisa pra ser pena mínima?
Acho.
É muita coisa.
Acho.
Né?
Acho
4 jogos. Pô. Não, foi uma jogada de cavalo, uma jogada cavalar, bruta, mas 4 jogos. Ah, mas é a pena mínima. Tá errado. Já está, a lei está errada.
Por isso que eu acho que eles vão dar um jeito de desqualificar. Eu sei lá o que eles vão fazer aí, mas, como sempre, 2 jogos acho que ficaria.
É porque é bom pra eles aparecerem. Estão lá pra aparecer, né? Aliás, antes da gente guiar, Rodolfo, você dava um dado interessante sobre Flamengo e Liverpool, é isso?
Isso, que foi a última vez que um time sul-americano ganhou por 3 gols de diferença de um europeu na final do Mundial de Clubes. Foi um passeio do Flamengo lá sobre o Liverpool, né? O 3-0. E de lá pra cá...
Foi?
81. De lá pra cá...
E a última vez mesmo, né? Mesmo. Última vez.
Quando os sul-americanos...
Não haverá no outro.
Quando os sul-americanos ganharam dos europeus, foi tudo com placar apertado. 1-0, 2-1,
3-2. A última vez, Corinthians e Chelsea, né? 1-0, né?
1-0, Corinthians e Chelsea...
Que foi o último
ganhou do 6-1.
As últimas vezes se ganhou aquele inferno.
Mesmo São Paulo
com o Liverpool. Foi aquela.
Foi com
que,
uma bola,
e agora, né? Naquela época
São
ainda.
São Paulo, Liverpool, bandeira.
Aí a ponte pegou e falou: eu achei, vocês acreditaram. O Corinthians tem interesse, São Paulo tem interesse, o cara veio pra ponte. Pô, sabe, essas coisas. É que você fala: opa, peraí, né? Tem alguma coisa errada.
A nossa missão é essa? Confrontar isso, tudo. Porque isso, o que tem de empresário falando, ó, tem uma oferta aqui
claro.
Do Chelsea pelo Pedrinho.
Pô, tá no trabalho Pedrinho. Dele. É. Tá no trabalho dele.
Os jornalistas ficam ligando pra todo mundo. Representantes do Neymar, representantes do PSG, do Barcelona, do Real, todo dia. Via assessor de imprensa, ou aqueles que têm contato com dirigentes. O dirigente, tem o dirigente, tem o presidente, tem o vice, tem o diretor de A, B, tem o diretor da piscina, tem o diretor não sei o quê. E alguém fala sempre com alguém. E alguém sempre tem alguma coisa que ele ouviu ali no corredor, ou não sei o quê.
Quando eu entrei no jornalismo.
Cara, vira um.
Quando eu entrei no jornalismo, eu fazia um. Trabalhava no jornal e cada clube tinha uma página. E às vezes não tinha notícia, o cara falava assim: deixa comigo. Aí ele metia uma qualquer coisa lá, né? Tinha assim: vai. É X, Juventus, vai para não. Né? Juventus vai contratar o Neymar. Né? Uma página inteira. Neymar jogou aqui, não sei o que, e o Juventus tem tradição, já trouxe não sei quem, o Menotti já jogou aqui, tá. Claro que não era verdade. No dia seguinte ele desmentia. Aquela notícia de ontem foi desmentida pelo. E ganhava dois dias. É isso, entendeu? Quer dizer, é brincadeira.
A negociação, às vezes, é assim mesmo, né? Às vezes dá certo, às vezes não. Então, tem a imprensa que acompanha muito seriamente, mesmo no futebol. E que eu acredito mais do que a imprensa do que o dirigente. Eu já cansei do cara falar 5 horas da tarde, assim, ó. O treinador tal tá sendo contratado. O jornalista liga pro presidente. Vocês estão contratando, eu tenho informação que tá praticamente fechado, fulano tá vindo. Não.
Entendi.
Mas jamais. Aí uma hora depois anuncia o cara.
95% das vezes. O profissional, ele teve a informação.
Sim.
De algum lugar. O problema é que há muito interesse por trás disso. E essa coisa do Messi, como é que o cara sabe que o Messi reclamou que o Barcelona... Sobre como? Quem falou pra ele? O Messi não fala com o cara da Argentina, que é até um cara que ele conhece lá e tal.
Ele não fala, mas alguém ali que convive com ele fala.
É?
Não? Claro que fala, você sabe disso.
Será?
Você sabe que nem sempre...
Será?
Lógico.
Pra mim é um baita chute.
Não.
Baita chute. O cara falou, ó, pô, sabe, forçando até a barra a favor do Neymar. Tá vendo? O Messi quer e tal, não sei o quê. Pô. E aquela história da Juventus, morreu? Se é que ela existiu?
Turim?
Do Neymar na Juventus?
Então, o que eu vi nos últimos dias agora é que a Juventus não tem bala pra pagar o 200 milhões que o PSG tá querendo.
Tudo de bala, menos. Falando em bala, não iria?
De bala, mas...
Não, mas tem que ser o de bala e mais uma baita grana, né? É. Não é só o de bala, né?
Que a
o de bala não vale dos.
Porque se eles recusaram fazer o Real Madrid, ofereceu 100, mais o Bale, mais... Dois, o Navas, mas outro jogador e o PSG recusou.
Não sei. O James Rodríguez era o James terceiro Rodríguez. Nome. É. Pô, eu acho que é um baita da proposta. Bem, o James Rodríguez e Navas e mais 100 milhões de euros. Eu acho uma boa proposta, o PSG não
entra
gostou.
Entra naquilo que o Vanderlei fala de o cara não precisa. O milionário lá, ele pode querer segurar. Sim, sim. Tudo bem.
É, de repente o treinador fala: o James eu não quero. Bale também pra mim não interessa, goleiro não preciso, pô, nenhum dos três interessa aqui. A mesma situação do Barcelona. O Barcelona colocou três jogadores à disposição, eles não aceitaram aqueles três, eles pediram outros, né? E o Barcelona, esses aí a gente quer.
Nessa história toda o Real Madrid tá só aguardando, né? Nos bastidores.
E não podemos esquecer também que tem até o dia 2 de setembro. Essas coisas são muito de frieza, né? Você tem que ser frio. Você vai. Outro dia alguém fala aqui, pô, falta 18. Vanderlei, falta 18 dias pra fechar. Eu falei, mas pode contratar faltando 18 segundos. Não tem problema. É uma questão de.
É que, né? Assim, é que é tão complicado esse acerto, porque não é só o dinheiro. Pegar, vou lá, vou depositar. Não, e o acerto com os jogadores envolvidos na negociação?
É, mas no caso do Paris Saint-Germain, não tem nem como depositar, porque não tem multa.
Então. Mas e o acerto com os jogadores envolvidos na transação? São 2, 3 jogadores envolvidos.
Por isso que eu tô falando.
Os dois lados têm que conversar.
Que a chega agora e caminha. Ela vai caminhando e já deve ter alguma coisa. Se vai sair, já tá encaminhado. Se vai sair, já tá encaminhado. E os caras já sabem. Sabe, tem a proposta muito clara, se é que tem, do Barcelona, do Real, o caminho é esse aqui. Vamos melhorar um pouquinho mais. E o Zidane me pareceu muito claro que tem a proposta. Que tem proposta já. Pela resposta dele, parece muito claro que tem.
Precisa ver se o PSG, de alguma forma, vai querer continuar com ele, né?
Também, pra
porque
quê?
Parece que ele vai voltar a treinar hoje, talvez seja relacionado pro jogo, porque assim, ficando, ele
clima terrível, né?
Eles perderam um jogo, né? O que foi favorável.
Barcelona também. Cara, eu vou te falar, vendo o Barcelona jogar, o Barcelona precisa muito do Neymar lá no time.
Claro que precisa muito. O lado esquerdo do Barcelona não se acertou depois
que o Neymar saiu. Que o Messi não pode jogar, cara.
Aí que você vai dizer assim, foi ruim pro Neymar sair do Barcelona. Concordo.
Foi ruim pro Barcelona também.
Mas foi ruim pro Barcelona também. Não se acertou. Não se acertou. Meu querido Rodolfo Rodrigues, obrigado pelas brilhantes informações. Obrigado por nos visitar aqui. Um abração, viu?
Obrigado, abração.
Valeu.
Obrigado.
Gabriel, abraço.
Valeu, Flávio. Manuel, abraço.
Abração. Gente, estamos encerrando o nosso Esporte em Discussão. Final de semana com muito futebol, com muita coisa legal pra você aqui na Pan. Abraço, tchau.